Gente, primeiro, obrigado por terem vindo, né, esse chamado da Secretaria de Comunicação para que a gente fizesse uma coletiva. Nós estávamos até segurando um pouquinho para fazer uma coletiva, né, porque realmente não havia muito impacto num primeiro momento. Mas chegamos num ponto que nós achamos que é importante, é interessante que fizéssemos essa coletiva, porque mais uma vez, infelizmente, estamos obrigados a falar de mais uma doença infecciosa e que está começando a preocupar, né? Nós tivemos, vocês acompanharam, todo esse boom das viroses recentes. A gente teve alguns ensaios lá em 2009, com sinais de pandemia, depois se pensou mais em alguma coisa com o próprio ebola, um outro vírus que dava sinal de que ia trazer preocupação, mas ninguém imaginava, eu, sinceramente, com 40 anos de profissão, e vocês tenho certeza também disso, ninguém imaginava passar por uma pandemia como nós passamos pela pandemia do Covid, né? Que nós sentimos na própria carne o que é a pandemia. Nós sabíamos de outras pandemias na história da humanidade, que matou milhões de pessoas, a de 2018-19, que foi do H1N1, a gripe espanhola, matou entre 60 e 100 milhões de seres humanos. Uma coisa é você ler isso, uma coisa é você comentar, e outra coisa é você ficar trancado em casa, recebendo alimentação na porta, sem poder ver a pessoa que te trouxe, né, que foi o que eu fiz. Eu não sei se todos fizeram, mas eu fiz isso. Eu buscava minha comida na porta, meus filhos traziam e não sequer via eles para não ter contaminação, porque a gente não tinha ideia do impacto. Felizmente não foi tudo isso, né, mas fez um estrago violento com uma mortalidade, né, de mais de 3 milhões de seres humanos e aqui no Brasil quase 700 mil. De qualquer maneira, o que aconteceu? Se fosse só a pandemia, ela já acabou. O vírus aparentemente se adaptou, a gente está observando que pessoas ainda não vacinadas, elas estão reagindo de uma maneira mais tranquila do que as primeiras, então o vírus já se acomodou, né, esse vírus do Covid. Estamos tendo, infelizmente, um crescimento muito grande entre as nossas gestantes, nos assustou isso. Há 5 meses atrás nós tínhamos 2 casos de Covid entre gestantes, hoje estamos com 70 casos de Covid em gestantes, que não se vacinaram, que têm que vacinar. São pessoas jovens, né, entre 20 e 30 anos, geralmente, ou menos disso, e que não têm direito à vacinação normal, porque está acima ainda lá dos 30, né, e não se vacinaram. Mas como gestante, elas têm a obrigação de vacinar, e não vacinaram. Então passamos de 2 casos para 70, isso assusta um pouquinho. Felizmente o vírus não está tão agressivo, como a gente comentou, né, mas de qualquer maneira a gente precisa insistir para que as gestantes se vacinem. Por que eu abri esse preâmbulo? Porque, além do Covid, se fosse só Covid, não teria problema. Só que nós estamos observando um recorde, uma volta muito forte das viroses. Parece que se abriu a caixa de Pandora dos vírus, né? Que sequer a gente sabe se são elementos vivos, são elementos que não são vivos, são elementos que invadem outros organismos, né? Porque para ser vivo você tem que se alimentar, você tem que eliminar o que se alimentou e principalmente se reproduzir, se replicar, trocar informações genéticas, como se faz com todo mundo, né, para manter as espécies vivas. O vírus não faz isso. O vírus não se alimenta, então ele não ingere, não elimina, e ele não se reproduz, ele se replica. Então ele usa outras células para entrar dentro delas, utiliza o sistema genético da engenharia genética delas para fazer cópias de si mesmo, rompe essas células e invade o organismo. Então, todos eles são violentos, a gente não sabe a quantidade de violência dele, a gente sentiu com o Covid a violência, ele já se adaptou, vai continuar entre nós para sempre, né? Mas outros vírus novos seguramente devem aparecer. Nesse momento, a gente está tendo a volta de alguns outros vírus que não estavam. Aí a história do sarampo querendo voltar, está aí a história da poliomielite, que está nos assustando bastante e que, infelizmente, a gente está com uma vacinação abaixo de 20% ainda aqui. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos aquele mutirão que vocês acompanharam esses dias para chamar a população para fazer vacina. Nós colocamos 370 servidores trabalhando no sábado com hora extra. 370 pessoas, não é pouca gente. Nas 43 unidades tem alimentação, tem luz, tem todos os gastos que você tem de informática, e foram 2.200 pessoas levar seus filhos. Só para vocês terem ideia, grosso modo, nós gastamos em torno de uns 70 mil reais nessa ação. Custou, então, 30 reais cada gota, para você dar a gota, porque a vacina já está paga. Quer dizer, o município de Cascavel, nós aqui com os nossos impostos, tivemos que gastar R$30 para dar uma gotinha. E as pessoas não foram, não levaram os seus filhos. E a paralisia infantil, ela é grave porque ela deixa a marca para a pessoa que pegar para o resto da vida. Esse filho com paralisia infantil, se ele não morrer, ele vai ficar sequelado. E sequelado, ele vai agradecer para o pai ou para a mãe o resto da vida e vai contar para os seus filhos e netos que ficou paralítico porque o pai não levou para tomar uma gotinha. Então, por isso que a gente insiste para vocês, se vocês puderem replicar isso também, leve para tomar gotinha. E atenção, pais, se vocês fizerem aquela injetável da poliomielite, não faz mal. Leve para tomar gotinha também, pode tomar. Deve tomar, aliás, mesmo que tomou injetável. Por quê? Para a gente pegar as crianças de 2 meses a 5 anos, né? Uhum. Para poder fazer uma cobertura. Vamos voltar de novo, então, para o assunto de hoje, que é o monkeypox. Com todo esse estrago, vem um outro vírus, que já existe há algum tempo aí, desde 1950 e tanto, né? Foi identificado lá na África, foi identificado em roedores, se não me engano, de Gamboa. Zâmbia, Gamboa, né?
Zâmbia.
Naquela região da África lá, e aí, alguns anos depois, começaram a identificar em seres humanos, onde ele apresentava lesões, né, parecidas com as lesões da varíola. Aí foram identificar o vírus, viram que é um vírus parente do vírus da varíola humana, que felizmente está abolido entre nós, não existe mais o vírus da varíola, ele existe em 2 laboratórios no mundo, acho que um está na Rússia, outro na Suécia, uma coisa assim, onde eles têm espécime do vírus da varíola guardando para não perder, para não desaparecer a espécie, mas está lá muito bem guardado, se algum maluco não soltar qualquer dia, a gente não vai ter mais varíola humana. Só que essa, do monkeypox, esse vírus também, que é um vírus pox, né, desse grupo, desta família, menos agressivo nos casos da África e estava lá limitado entre eles. Um outro caso escapava, tem relato lá de alguns anos atrás de um inglês que teve lesões, mas ficou por isso mesmo e tal. Agora, por isso que eu falei da caixa de Pandora, então parece que os vírus receberam uma ordem da natureza, porque a natureza trabalha assim, ela quer que todo mundo tenha a sua oportunidade, seja bom ou mal. Em todas as áreas acontece isso. Os bons têm oportunidade, mas os maus também têm oportunidade, relativamente iguais. Então, o vírus também trabalha dessa maneira. E aí resolveu o monkeypox fazer esse estrago contaminando parcela da humanidade. Nós temos até hoje mais de 30 mil casos já no mundo, né? 41 mil casos, eles têm os dados mais atuais, né? 41 mil casos no mundo, sendo que o Brasil está perto dos 3 mil, deve ter passado já dos...
3.800.
Quer dizer, estamos trabalhando com 10% dos casos mundiais. Não que a gente tenha mais monkeypox, é que a gente representa aí o 5º, 6º país do mundo. E estamos com monkeypox em 5º ou 6º na quantidade de monkeypox. Então tá, a estatística funciona muito bem nisso e é um dos motivos de a gente chamar essa nossa coletiva de hoje. Porque estatisticamente a gente tem observado que o Brasil com 3.800 casos, o Paraná tem relatado na semana passada 105, mas já temos informações aqui do pessoal especializado que deve vir no boletim de hoje em torno de 130 casos no Paraná. No nosso boletim está mostrando na semana passada 3 casos aqui em Cascavel, mas já vamos passar para vocês a informação em primeira mão de que estamos com
6 casos.
Quer dizer, 6 casos confirmados e
7
em análise. Quer dizer, desses 7, vamos descartar pelo menos metade, teremos 3 ou 4 a mais já para a próxima semana. Então, estatisticamente, eles estão crescendo com muita força. De quantos casos nós tivemos no total?
25
notificados até agora. Por que nós temos 25 notificados e Maringá, por exemplo, tem um pouquinho menos? Né? Porque nós estamos procurando bastante. Isso é uma verdade. Desde que começaram os primeiros casos no Paraná, quando começou o caso de Curitiba, nós já estávamos buscando aqui na nossa rede, identificamos casos de outras doenças dermatológicas, né? E que já, olha aqui, isso pode ser monkeypox, não era. Esse aqui pode ser, não era. Então nós já estávamos com a nossa rede muito bem preparada. Eu vou passar a palavra para elas, mas só para concluir a minha parte, de que na rede municipal de Cascavel, nós já fizemos o fluxo para identificar as suspeitas, onde encaminhar, onde fazer o exame, está tudo organizado direitinho. É, e também aqui no município de Cascavel, nós já capacitamos a nossa rede. Vocês vão ver imagens aqui de um segmento de uma aula que foi produzida
pela enfermeira Elis.
Pela enfermeira Elis, do Departamento de Vigilância Epidemiológica, e já capacitamos todas as nossas coordenações, médicos, enfermeiros, técnicos. Quer dizer, Cascavel não vai escapar um caso de monkeypox se aparecer na rede. Ele só escapa se ele não for atendido na rede, o que não acontece em outros municípios que estatisticamente não estão se repetindo. E vou concluir então essa minha ligação com a estatística, dizendo que por que que Curitiba, proporcionalmente a 100 mil habitantes, tem muito mais casos do que Cascavel? Né? Nós temos, por exemplo, 2 a cada 100 mil, não é isso? Estamos com 6, são 2 a cada 100 mil. Curitiba está com muito mais. Por quê? Porque neste momento a doença ainda está, em 95% dos casos, circulando num grupo específico, que é de pessoas de opção sexual, né? Principalmente do sexo masculino, na relação entre homens e homens. Então, nesse momento, não é exclusiva desse grupo, não é, mas nesse momento está maior aí. E Curitiba, como capital, assim como São Paulo, assim como Rio de Janeiro, tem mais reuniões, mais contato entre esse grupo, né? Nas suas festas, nas saunas. Então é lógico, é esperado que nós tenhamos uma explosão, né? nessas cidades que têm mais esse tipo de atividade, o que não ocorre com tanta frequência aqui em Cascavel ou eventualmente Maringá.
Porque não são só homens, né, dentro desses casos. Quem são esses pacientes? Inclusive, o senhor comentava que a gente tem uma servidora também que se infectou. Como é que é?
O senhor quer falar?
Pode falar, Jesus.
Então, por enquanto, desses 6, 5 são homens, né, da população HSH, que nós chamamos, né, população de homens que fazem sexo com homens. E uma delas é uma servidora, né, que acabou se contaminando no momento da realização de uma coleta de exame. Mas a servidora se encontra bem, está em isolamento, a lesão já está praticamente cicatrizada, ela teve, né, foi prestado todo o atendimento para ela, e ela nesse momento se encontra bem, já na fase final de isolamento também.
Quantos dias para esse isolamento? Como é que é feito esse tratamento?
Habitualmente a gente faz o isolamento até que desapareçam completamente todas as lesões. Então, isso pode levar de 2 a 4 semanas, em alguns casos até um pouquinho mais de tempo. Então, a gente não determina especificamente um período de tempo. A gente começa iniciando com 2 semanas de isolamento, né, 14 dias, e vai acompanhando o paciente até que a lesão desapareça completamente e a pele sadia venha, né, no lugar da lesão.
Agora, doutora, para essa infecção, né, ela estava manipulando ali, atendeu outro paciente, ela precisaria, no caso, ter algum corte, alguma lesão na pele para ter essa infecção? Como que essa infecção...
Eu gostaria de complementar essa.
Pode complementar.
Eu vou complementar a sua pergunta, que
vamos virar aqui.
Eu vou complementar a resposta dela anterior em relação à contaminação do profissional de saúde, que é importante a gente deixar bem, bem evidenciado que esse profissional ele estava paramentado, ou seja, ele estava com a vestimenta adequada para a realização da coleta, que é dentro das precauções universais, conforme o tipo da doença existe, né? E algo que nos traz a maior preocupação nesse sentido é que, assim, em momento algum, ela conseguiu perceber que ela tivesse se contaminado. Por isso a nossa preocupação em relação a essa doença, porque nós também estamos nos perguntando de que forma que ela se contaminou, né? Talvez uma desparamentação, talvez nem tenha sido naquela situação do horário da coleta. Nós, infelizmente, não conseguimos ainda identificar a forma como ela se contaminou. Porém, a Secretaria de Saúde, ela está trabalhando com toda essa questão da prevenção, né, na forma de proteção do funcionário.
Esses pacientes, eles apresentaram feridas, alguma situação mais grave, que requer cautela?
Deixa a doutora falar.
Uhum. virar.
A tua pergunta é específica para os nossos pacientes ou de uma forma geral?
De forma geral, contra os pacientes.
Uhum. Então, felizmente, esse vírus ele não tem se comportado de uma forma agressiva. A maioria dos pacientes tem cursado com lesões de pele, né? As famosas feridinhas da monkeypox, associada a febre, mal-estar, dor no corpo, às vezes linfonodo, né? Que a gente chama a íngua. Mas, felizmente, a maioria dos casos tem evoluído muito bem. Os nossos pacientes aqui de Cascavel, todos eles evoluíram bem, nenhum agravou, nenhum precisou ser hospitalizado, né? Então, a maioria dos casos é isso mesmo. Lesões de pele, febre, mal-estar, dor no corpo, que o mal-estar em torno de 3 a 4 dias já melhora. E aí fica as feridas, né? Enquanto tem ferida, tem risco de transmissão. Então, a gente orienta o isolamento até que todas as feridas, todas as cascas, as crostas, né, caiam mesmo, a pele seja reptilizada, aí pode sair do isolamento.
Doutor Bailac,
2 a 4 semanas.
Doutor Bailac, aproveitando que o senhor está bem armado aí, já deu para perceber, dentro desse raciocínio que a Rosane estava explicando, que a doutora também, quando apareceu a Covid, né, o corona, a gente foi se preocupando e de repente, cuidado, porque se ele pegar e atingir o pulmão, não sei mais o que, mata. Outros, atenção, prevenção. Qual que é o teor da preocupação que nós podemos ter em relação ao que já se sabe sobre esse bicho aí, esse monkeypox?
Baixa.
Ele tem, qual é a capacidade dele de atingir o indivíduo e que prevenção nós temos aí em relação aos remédios? O que é possível?
A doutora comentou há pouco, né? A letalidade dele é baixa e a mortalidade muito baixa também. Tem 13 casos, tinha relatado agora essa semana, no mundo de óbitos. Que todos eles, pessoas altamente comprometidas no seu sistema imunológico. Pessoas com HIV, com pessoas com câncer avançado, né? Então, essas pessoas realmente têm a possibilidade de, com uma simples gripe, às vezes até um... pode vir a óbito. E no Brasil, são 2 os casos relatados até agora, né? No boletim tem um, mas já tem um segundo caso. Então a letalidade dele é baixa, a gente está vendo uma contaminação muito grande, para você ter 13 óbitos em 3.800, 4.000 casos, né? Ou mais no mundo, 35 mil casos para 13 óbitos, é pouco, pouquíssimo do ponto de vista estatístico, respeitando que uma vida perdida é uma vida importante. Mas eu não vejo muita preocupação com isso, por quê? Porque a doença ela é autolimitada. Ela não tem necessidade de medicação específica agora, apesar de que a Anvisa, o Ministério da Saúde estão se mobilizando para trazer a vacina, não é isso? Já existem antivirais que estão sendo utilizados, mas ela é autolimitada. Os nossos casos aqui do Brasil, e principalmente os nossos aqui de Cascavel, todos eles tiveram que fazer tratamento sintomático apenas, né? Um anti-inflamatório, um remédio para febre. E só para completar para vocês, complementar a sua informação também, a nossa trabalhadora, a nossa servidora que se contaminou, ela teve um único sinal, uma lesão num quirodáctilo, num dedo da mão, que é onde foi o local da contaminação. Só. Ela não teve febre, ela não teve ínguas ou gânglios, ela não teve... problemas de ganglionares, né? Ela não teve nenhum outro tipo de sintoma.
Peraí, foi um vestígio, então, de monkeypox?
Não, ela teve o monkeypox confirmado por laboratório.
Numa única lesão,
um único machucado. E aquilo ficou tranquilo. Sem problema.
Em São Paulo começaram até a matar.
Não, pessoal, um pouquinho antes de você falar, só te interrompendo. E nessa servidora, o importante é que não há... Nesse momento, nenhuma indicação de isolamento de qualquer pessoa que mora no mesmo local, a não ser que ela tenha sintomas. Então, tomar cuidado com isso, porque deu monkeypox no lugar, todo mundo vai ficar isolado. Não há indicação de isolamento. Isso mostra que a doença não é tão agressiva, senão a gente já faria isolamento geral. Então, por enquanto, o cuidado é esse. Se isola a pessoa que tem sintomas, ou de pele, né? Ou sinais e sintomas, outros relacionados que a gente comentou. Febre, todos aqueles sinais geralmente de virose.
A minha colocação agora, porque eu sei que você trabalha, doutor, muito com os cuidados da precipitação do povo, né? Já acham isso, acho. Tal do achismo. São Paulo começaram a matar macaco lá, não sei mais o quê. Literalmente, o que está comprovado? Como é que essa doença chega na pessoa? Qual que é o sintoma e de que forma, então, que a pessoa pode adquirir?
queria complementar alguma coisa?
Então. Não, em relação a... Você tinha comentado sobre os riscos, né? Porque isso. O risco, na verdade, assim, a gente se preocupa muito com as gestantes, né? Porque a gente sabe que da gestante para o feto pode haver uma letalidade de até 70% nos fetos. Então, é muito importante prevenir a doença em gestantes. E também um risco que a gente observa que se a doença não for controlada a tempo, ela pode se tornar endêmica, né? Então, assim, atualmente, espera-se que os casos se resolvam e que esse vírus vá embora, né, nos deixe livre. Porém, existe um risco, se não controlado, de que essa doença se perpetue, se torne endêmica e que ela passe a fazer parte, né, das nossas doenças aí, como, por exemplo, uma varicela, né, que anualmente sempre vão haver casos. Então, é isso que preocupa, né, assim, de querer conter o quanto antes para que essa doença não se torne endêmica e também que não atinja nossas gestantes e fetos.
E esse, desculpa, só um pouquinho, esse é o motivo de chamar a coletiva, de pedir ajuda de vocês, né? Primeiro, para não assustar a população, do jeito que você está falando, não há motivo para assustar. Mas para chamar atenção, que se identifiquem rápido os casos, para a gente fazer o chamado bloqueio, né? Isolar esta pessoa e não permitir que ela entre em contato com outras pessoas e contamine outras pessoas, se transformando num grande número de casos endêmicos, que vai prejudicar todos nós.
Lembrando que o Ministério da Saúde já classificou como doença de notificação obrigatória.
Tá. Ela é obrigatória. Só respondendo a pergunta dele ali. É uma doença zoonótica. Ela teve origem em animais, teve origem no rato lá em Gamboa, na África, né? Esse rato passou para o ser humano, e o ser humano, por esses contatos físicos, transmitiu entre o ser humano e a coisa espalhou para fora. Deve ter dado alguma chacoalhadinha da natureza nele, porque ele estava quietinho lá na África. Por que ele espalhou para o resto do mundo? Então, isso não se sabe ainda, vão estudar, alguém vai ganhar até o prêmio Nobel se descobrir, né, aquela coisa toda. Mas, nesse momento, a gente sabe que está girando, já está uma grande quantidade de países, se não me engano, são 46 países já, que estão com casos confirmados e crescendo num número muito forte. Estados Unidos, França, Inglaterra, né? O Brasil está em sexto. Então, é o momento da gente não assustar a população, mas chamar atenção. Grupo específico de HSH, o que ela disse, homens que fazem sexo com homens. Evitem esta prática neste momento, né? Observem antes, eventualmente, se tem alguma lesão. É porque às vezes a pessoa já está contaminada e não teve lesão ainda. Porque existem outras formas de transmissão, através do sêmen, através, inclusive, do contato respiratório, né? Mas tem que ser muito próximo, muito continuado. Então, pedir para esse pessoal especificamente que se pare um pouquinho com essas atividades,
com estranhos, né?
Principalmente com estranhos, porque se costuma fazer desta maneira, né? Para que se proteja o restante da população. Mas nada de perseguir macaquinho, que não tem nada a ver com a história, que também uma vítima, como ser humano. Daqui a pouco nós vamos perseguindo seres humanos. A gente não deve fazer isso. E chamar atenção que lá na África, antigamente, foi relatado um caso de contaminação em cachorro lá no início, e já temos dois casos no Brasil, três casos no Brasil, isso. Também que o cachorro. Então, daqui a pouquinho vão estar matando o cachorrinho aí. Né? Não tem sentido fazer isso. Vamos com calma.
Né? Agora, secretário, eu queria saber em relação à orientação para a população. Então, se eu tenho algum sintoma, por acaso, eu devo procurar uma unidade de saúde, eu vou fazer um exame na unidade de saúde,
isso.
Quanto tempo eu vou levar para saber o resultado?
Qualquer uma das nossas 43 unidades daqui... 40 dias vai ter mais 3 aí já, tá? Das nossas 43 unidades, é só procurar unidade, os profissionais estão preparados, com fluxo pronto. Quer dizer, qualquer técnico, enfermeiro, médico sabe que precisa observar aquela lesão, qualquer ferida estranha, né? Se for do grupo, mais ainda, né? Preste mais atenção. Se não for do grupo, prestar atenção nas outras pessoas e que imediatamente será identificado isso e a pessoa será encaminhada para fazer o exame, que é no laboratório do município, no laboratório central do município ou nas UPAs. Nós estamos também fazendo nas UPAs. Mas eu chamo a atenção, é importante que vocês passem, que as pessoas procurem primeiro a sua unidade básica. Por quê? Primeiro que ela não vai circular. Né? Se ela chegar na UPA, ela... vai ficar com outras pessoas, às vezes pode passar a mão aqui e tal. A gente não sabe ainda se eventualmente você pode ter um fomite, né, que é aquele pusinho que sai da ferida, às vezes numa maçaneta, isso aquilo pode eventualmente te contaminar se você estiver com machucado. Então, e procurem primeiro a sua unidade básica de saúde, da sua área de ação. Fale lá que você está com uma ferida. Ah, não tem vaga hoje, por acaso, está lotado, não tem vaga para consulta. Avise no acolhimento, todos são acolhidos. Avise no acolhimento, olha, eu estou com uma feridinha estranha aqui. É? Pronto, acabou, já está disparado o processo.
Agora, nesse Brasil louco aí, rapaz, é complicado até falar. É cada vez mais homem com homem. A gente também tem mulher com mulher, e às vezes se encontra aí um homem, o cara, não, deixa eu falar com meu marido ali, não sei o que, você vai ver, coisa de complicado. Então, os riscos estão, quer dizer, quem está lá devidamente, quem está no mérito da questão, eles estão casados, tudo bem. Agora, tem que evitar essa troca de parceiro, é mais ou menos por aí, doutor Bailar.
A gente sempre orientou, não é uma doença sexualmente transmissível, tem que deixar isso bem claro, né? Não é uma DST ainda, pode ser até que seja marcado como tal. Mas nesse momento a gente pede para as pessoas, né, que têm esse tipo de relacionamento, esses 95%, né, que tenham um pouquinho de cuidado nos seus relacionamentos. Ninguém é contra a opção sexual, isso é um direito de cada ser vivo, de cada ser humano. Mas que preste atenção um pouquinho para você não ser o culpado de uma disseminação maior aí de mais casos de monkeypox. Que aí também chama a atenção da imprensa, por gentileza, que não se use mais a palavra varíola dos macacos. Né?
Monkeypox.
É monkeypox. A maioria das pessoas, infelizmente ou infelizmente, não sabe o que é monk, né? Então fica como monkeypox e vamos caracterizar como tal, até que se dê um outro nome, acredito que não vou dar mais tempo, né? Mas se derem outro nome que a gente mantém.
Vai regularizar, cuidado com o monk aí, pessoal.
O senhor falou sobre a vacina, né? Isso deve chegar? Como é que está essa conversa em relação a isso? Existe? Vai, né,
para os
estudos?
Tá, então vacina. Vamos abrir um parênteses aqui. Quem é vacinado contra a varíola, o mundo científico diz que tem uma boa proteção contra este parente do vírus da varíola, contra o monkeypox. Na nossa servidora não funcionou, porque ela foi vacinada e teve monkeypox. Então, a gente tem que começar a repensar. Segundo, existe sim um movimento para que venha a vacina, o Ministério da Saúde está muito à frente disso, né? Mas nesse momento nós não temos nada. A Anvisa já dá uma liberada, não tem problema nenhum, mas nós não temos ainda nada em relação à vacina, como não temos também ainda a liberação do teste rápido que deve vir, porque o sistema já está um pouquinho sobrecarregado, então deve vir esse teste diferenciado para que se distribua. O Ministério anunciou esses dias que vai fazer isso o mais breve possível. Acredito que dentro de 30, 40 dias a gente terá notícia.
Não tinha a questão da servidora ainda, né? A Rosana até explicou que ela estava paramentada e tudo mais. Qual que era o protocolo, ou continua sendo esse protocolo, de captação desse material para ser mandado para o laboratório? E teve alguma mudança desse protocolo na Secretaria de Saúde, nesse ambiente interno, para evitar que outras servidoras também se contaminassem?
Sim, na verdade, como a doença ela ainda é nova, ela não tem fundamentação científica para uma série de fatores, ela vem modificando. Só a Secretaria de Saúde já está na terceira versão, né, de protocolos e atendimentos e fluxos. Então, em relação a essa questão específica da funcionária que se contaminou, ela vinha seguindo as orientações, né, dos cuidados que o Ministério da Saúde e a Anvisa preconizam. Os demais funcionários, colegas de trabalho, também fazem, né, seguem todo essa orientação técnica, né, no atendimento, né, ou no caso de atendimento. Mas, como são poucos casos ainda, e nós estamos centralizamos esse atendimento, até para ter o cuidado que o profissional esteja bem capacitado, esteja bem seguro do que vai fazer. Né? Então, por enquanto, nós ainda estamos centralizando essas coletas no laboratório central, até para garantir que esse profissional que faça com uma maior habilidade. Mas sim, o estabelecimento onde está sendo feito hoje, que é a referência, é o laboratório municipal, apesar das UPAs também estarem sendo referência, mas não houve nenhuma coleta ainda em UPA, apenas em laboratório. Ele está seguindo todos os cuidados.
Como é que acontece a coleta?
a parte técnica mesmo da coleta, ela é bem específica, ela está dentro de um cuidado específico de um processo de trabalho, né? Eu tenho toda a norma, né? Segue todo o processo, isso foi fornecido para os funcionários, ela segue uma série de fluxos, né? Ela é bem detalhada. Eu posso disponibilizar, né, até porque ela é bem complexa para estar explicando.
É um suave.
Isso.
A gente usa na Covid, geralmente, cotonete.
Sim, nesse sentido, sim. Né? Mas tem todo um fluxo.
Também,
né?
Que é o famoso cotonete. Então, ele é feito, passado esse cotonete na lesão da pessoa, na ferida, para tentar pegar a secreção da ferida. Então, antes a gente mandava tanto a secreção no cotonete, como a crosta da ferida. Então, a lesão que já tivesse com a crosta, podia retirar a crosta, né, a casquinha, e mandar para análise. Mas agora, preferencialmente, tem se pedido que seja feita a coleta com o suave mesmo. Então, pegar o cotonete, né, o suave, esfregar na lesão, tentar com que ele fique o máximo possível com secreção. Pode pegar de várias lesões com o mesmo cotonete, e aí coloca o cotonete no tubinho, fecha e envia para análise.
Relativamente simples.
E a base do exame é o mesmo do COVID, né? É um RT-PCR para monkeypox. A gente pede, né? Pedia RT-PCR para COVID. Agora pede-se RT-PCR para monkeypox. E eles se identificam um grupo de vírus que existe nesse... Mas como só está circulando monkeypox agora, então deu positivo, é positivo para monkeypox, não é outro vírus ali, sabe?
Eu queria fazer uma pergunta para quem se sentir confortável, em relação a se existe histórico de casos de pessoas que não apresentam as feridas, que não apresentam as erupções na pele, e as que porventura venham apresentar, quanto tempo demora para aparecer essas erupções depois daqueles sintomas de febre, enfim, que o doutor citou no início da conversa? Uhum.
O período de incubação da doença, ele leva de 5 a 21 dias. Então, do momento que você se expôs, né, então teve contato com alguém contaminado, o período de incubação é longo, ele pode levar, algumas pessoas vão levar apenas 5 dias, mas pode levar até 21 dias para que esses sintomas apareçam, né? E do momento que inicia a febre, o mal-estar, a dor no corpo, em torno de 2 a 3 dias depois já inicia as lesões de pele também. A outra
questão. Existe algum histórico que a pessoa não apresenta?
Ah, sim, existe. Então, assim, além das lesões de pele, tem se falado muito em edema peniano e em proctite, que é uma inflamação do reto, né? Uma, vamos dizer assim, inflamação proctológica ali da parte do reto. Então, existem relatos de, vamos dizer assim, parceiros que um teve as lesões de pele, o outro não, o outro teve só mal-estar, febre, dor no corpo. Foi feita a coleta de exame através de suave anal, né, retal, e confirmou monkeypox, mesmo sem ter as feridas. Mas, assim, o que a gente quer que fique claro, as feridas, a imensa maioria dos pacientes tem feridas, tem lesões. Então, não é se eu apresentei uma febre, um mal-estar, eu posso estar com monkeypox. Tem que esperar alguns dias, ver se vai surgir lesões de pele e, claro, a pessoa vai saber se ela se expôs ou não. Então, se ela teve relação sexual ou contato íntimo com desconhecidos, né? Ou com múltiplos parceiros, ou com um parceiro suspeito, então essa pessoa tem que estar mais atenta.
E acho que é importante complementar que ela só transmite a partir do momento que ela começa a apresentar algum sintoma, né? Mesmo que não seja especificamente a ferida, né?
Exatamente. Porque a transmissão é muito maior por contato, né? Então tem que haver contato, tem que haver ferida, lesão, secreção, para daí haver o contato para haver a transmissão.
Feito. Alguma dúvida mais? Gente, muito obrigado, hein? Obrigada.